O meu e-mail é Andrea, sem i, B de bola, M de Maria, arroba unb.br.
Maravilha. Qual que é a previsão de conclusão desse estudo?
É daqui a 2 anos.
Uau, 2 anos ainda, então vai dar para ver muita coisa.
É, porque nós recebemos um financiamento no final do ano passado, e foi um financiamento de emenda parlamentar, que eu obviamente não posso dizer de quem que veio, né, por causa da defesa eleitoral. Quem está manejando fazendo o gerenciamento dessa emenda é a Finatec. E então nós temos 2 anos aí para fazer esse estudo, né, concluir. E é um estudo bastante grande e que envolve muita coisa, né? Porque a gente tem o deslocamento da equipe para os pontos de coleta, depois trazer as amostras para o laboratório, fazer todo o processamento e depois a análise dos dados em si, né? Então, demanda bastante coisa.
Maravilha, professora Andrea Barreto Motoyama, muito obrigada pela participação, sucesso com o estudo. Quando tiver as conclusões, você volta com a gente.
Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada por me ouvirem aqui.
11 horas e 21 minutos. Vou registrar as participações dos nossos ouvintes comentando sobre o projeto de lei sancionado pela governadora Celina Leão, de autoria do deputado Chico Vigilante, que obriga estabelecimentos comerciais a disponibilizarem banheiro, acesso de seus clientes gratuitamente aos banheiros dessas unidades. O artigo 1º aqui da lei destaca as drogarias e padarias, mas diz e demais estabelecimentos. Né, a drogaria, a farmácia, a padaria foram destacadas no texto por terem sido identificadas como os locais em que os clientes têm mais dificuldade em acessar os banheiros. E assim segue com as outras questões aqui do projeto de lei, inclusive estabelecendo multa, né? Multa que pode ser inicialmente R$ 300. Aí, numa segunda autuação chega a 600, e se houver reincidência ainda, a suspensão do alvará do estabelecimento comercial. Vou citar aqui algumas participações dos ouvintes, como no caso do Reinaldo. O Reinaldo diz que é motorista por aplicativo, os motoristas por aplicativo passam o maior sufoco por aí, não tem banheiro público. Ele utiliza geralmente banheiros de supermercados e algumas padarias maiores que têm banheiros. Ele acha que tem que ter outras opções, mas o governo deveria fazer o dever de casa também, disponibilizar mais banheiros públicos. Reinaldo, muito obrigado pela participação aqui. Na questão dos motoristas por aplicativo, eu lembro de projeto e discussão que tinha de locais, né, de pontos específicos para o uso de banheiros, não só para os motoristas por aplicativo, mas para o pessoal também que trabalha com entrega, né? De delivery, que é outra demanda muito grande, desses trabalhadores por locais assim de descanso e também de banheiros. Quem mais que mandou a participação aqui para a gente? O Devaí Nunes também cobra mais banheiros públicos no Distrito Federal. E mais, banheiros com limpeza decente, mesmo em banheiros de bares e restaurantes, a maioria ele acha que é imprópria para uso, ele já passou por urgência de uso e foi complicado. Muito obrigado aqui pela participação do nosso ouvinte. A Luciana acha que essa medida é válida, porque ela também já passou aperto, inclusive no metrô. Viu que tinha um banheiro, mas proibiram ela de entrar no banheiro, que no metrô é de uso exclusivo para os funcionários. Ela achou um absurdo isso, acha penoso onerar mais uma vez somente os empresários com uma medida desse tipo, sendo que o poder público não faz a sua parte em deixar os banheiros públicos disponíveis para a população. Muito obrigado aqui pela Luciana. E ela diz, principalmente naqueles locais em que é um estabelecimento menor e provavelmente vai ter que fazer uma readequação, alguma reforma, sei lá, para passar também a disponibilizar aquele espaço para o público em geral. Mais um motorista por aplicativo aqui, o Wagner, que fala também dessa dificuldade de encontrar banheiro para quem trabalha aí na rua. Ele diz que os motoristas de aplicativo deveriam ter pontos específicos. Muito obrigado aqui pela participação do Wagner. O Reginaldo está dizendo que é sempre assim nas farmácias. Fala que não pode usar o banheiro porque é exclusivo para os funcionários. Agora, com essa lei, esse argumento não pode ser utilizado, né? Se disserem isso, a farmácia pode ser multada e até ter o alvará cassado, como a gente disse aqui, segundo a lei. O nosso ouvinte Cláudio disse que passou por um apuro uma vez, até ofereceu pagar para o proprietário do estabelecimento para usar o banheiro, e mesmo assim ele não cedeu, e ele teve que correr para outro local. Muito obrigado aqui pela participação, lembrando que a regra vale para todos os estabelecimentos comerciais. E por fim, o Josué está dizendo que só assim para melhorarem também o banheiro dos funcionários. Porque agora, como vai ter que atender os clientes, em muitos locais eles vão ter que melhorar os banheiros dos funcionários também. Josué, muito obrigado pela participação. 11 horas e 26 minutos, Marina Dantas volta com a gente. Marina.
Bruno, a Polícia Militar apreendeu 704 comprimidos de Ropinol durante uma ação que prendeu também um homem por tráfico de drogas no Recanto das Emas. Segundo a corporação, após o compartilhamento de informações de que havia comercialização de entorpecentes na região, as equipes realizaram diligências e localizaram o suspeito em flagrante. Durante a abordagem, os policiais também encontraram 37 porções de maconha e 20 porções de cocaína, além de materiais para o fracionamento e a comercialização das drogas. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas, 11 horas e 26 minutos. Já tem data para o novo sorteio do Nota Legal. Anote aí, próximo dia 5 de novembro será o segundo sorteio deste ano, que vai distribuir 3,5 milhões de reais em prêmios, sendo o prêmio principal de 1 milhão de reais. É bom você aproveitar esse período até o dia 5 de novembro para saber se a sua situação está regular no Nota Legal. Então, entre lá no site do programa Nota Legal para fazer o login, saber se tem alguma pendência ou não. E assim você também sabe se está devidamente cadastrado para participar do programa. Esse cadastro deve ser feito para quem ainda não faz parte do Nota Legal até o dia 4 de setembro, tá? Então, para quem já está participando, não precisa fazer nada. É só contar com a sorte. Para quem ainda não está cadastrado no Nota Legal, aí até o dia 4 de setembro ainda pode se cadastrar para participar desse sorteio. Os bilhetes que valerão para esse sorteio serão os emitidos entre 1º de novembro, né, e 30 de abril de 2026. Então, são compras já realizadas. Então, não adianta sair comprando agora, achando que vai valer para o Nota Legal, que só valerá para os próximos sorteios, né? Então, tá aí esse novo sorteio do Nota Legal, que é uma oportunidade dos ouvintes aqui ganharem prêmios no programa. Eu, como nunca ganhei, vamos ver se vai ser dessa vez que pelo menos 100 reais. Será que vai dar? É o menor prêmio de 100 reais. São vários prêmios de 100 reais. São 12 mil prêmios de 100 reais. Eu nunca ganhei nem um centavo nesse sorteio do Nota Legal.
Mais cedo a gente estava falando aqui sobre a organização do trânsito ali próximo à Granja do Torto, né, por conta do Capital Moto Week, que começa amanhã. E aí a Secretaria de Turismo divulgou aqui uma expectativa do governo de atrair mais de 150 mil turistas aqui para o Distrito Federal ainda neste mês, exatamente do público, né, que vem acompanhar o evento. Esse que é o maior festival de motos e de rock da América Latina. Então tem muito show, tem gastronomia, experiências ao ar livre, tem o tradicional passeio, né, de moto, que acontece no encerramento do Capital Moto Week. Os dados aqui apontam para mais de 350 mil motocicletas e aproximadamente 1.800 motoclubes que vêm aí do Brasil inteiro e também alguns de fora, né? Alguns turistas estrangeiros que também devem acompanhar. Eu lembro aqui que a abertura acontece amanhã às 5 da tarde. Enfim, tem shows na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, durante a semana também tem diversas programações, ainda tem ingresso disponível. E a gente fala assim dos turistas, né? A gente sabe que isso acaba movimentando a rede hoteleira, né? Mas tem muita gente, né, que fica ali acampando no próprio festival. O pessoal montou ali alguns espaços, né, de acampamento, do mais raiz, aquele que o pessoal se vira como pode, leva a própria barraca, ah, o mais chique, né? Já tem aqueles acampamentos assim, que é uma super barraca com estrutura mesmo de hotel. Mas esse eu fiquei sabendo que encerrou, esgotou rapidinho, viu, Bruno? Você tá olhando aí, eu sei que você tá pensando na possibilidade.
Não, eu já fui em churrasco. O pessoal faz muito churrasco lá, né? Nos acampamentos. E, poxa, tava uma mega estrutura mesmo.
Exatamente. Lembrando que a cidade da moto funciona lá na Granja do Torto. Enfim, o público vai movimentar. Amanhã tem a nossa agenda cultural. A gente fala um pouquinho também dos shows do fim de semana.
E vamos ao repórter CBN. Mas continue conosco, que daqui a pouquinho tem mais aqui no CBN Brasília. Até já.
CBN Brasília. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O presidente nacional do PT, Adinho Silva, afirmou que o partido avalia medidas judiciais cabíveis depois de o pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, repetir uma notícia falsa contada pelo pai e atacar as urnas eletrônicas diante de uma plateia de representantes de mais de 40 países em um evento em Brasília. O senador afirmou que máquinas de uma empresa venezuelana denunciada pelos Estados Unidos foram usadas em eleições brasileiras. A declaração foi baseada em informações já desmentidas pela Justiça Eleitoral em outras ocasiões. O Tribunal Superior Eleitoral reiterou que a companhia da Venezuela, a Smartmatic, nunca forneceu urnas ou softwares de votação ao Brasil. Após a repercussão, Flávio afirmou que não coloca em dúvida a integridade das urnas brasileiras, que apenas citou dados de um relatório público americano. A Justiça de Minas Gerais converteu em preventiva a prisão em flagrante do sargento da Polícia Militar suspeito de matar a companheira. A vítima foi levada pelo marido a um hospital de Belo Horizonte na segunda-feira, com sinais de violência e indícios de ter morrido pelo menos 4 horas antes da chegada à unidade. Em depoimento, o policial disse que a mulher teria se ferido depois de uma festa na residência do casal. A vítima era uma capitã da PM. E 4 jogos movimentam hoje a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7h30 da noite, o Coritiba recebe o líder Palmeiras. Às 9h30, jogam São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, e Chapecoense e Flamengo. Pelos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Vasco pega o Independiente Medellín na Colômbia e o Bragantino enfrenta o Sporting Cristal no Peru. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, o Botafogo enfrenta o Bragantino e o Atlético Mineiro recebe o Atlético do Piauí. Horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 37 minutos, de volta com CBN Brasília. Mariana Machado, temos uma boa notícia?
Temos uma excelente notícia. O tenista Júlio César dos Santos Rocha, o Cezinha, está de volta ao Brasil, internado agora no Instituto do Coração, o INCOR, em São Paulo, onde aguarda para passar por um transplante pulmonar. Cezinha e a esposa, Leiusa Aquino, chegaram ontem. Ela publicou um vídeo há pouco nas redes sociais agradecendo o apoio das pessoas que ajudaram, sobretudo na campanha de arrecadação do dinheiro necessário para o transporte. Só para a gente lembrar do caso, o Cezinha estava há mais de um mês internado em um hospital em Paris. Ele e a esposa tinham ido à França para comemorar os 20 anos de casados e acompanhar o torneio de Roland Garros, mas o Cezinha passou mal e foi diagnosticado com dermatomiosite, uma doença autoimune que causa inflamação crônica nos músculos e na pele. No caso dele, os pulmões foram severamente comprometidos, por isso a necessidade desse transplante tão aguardado. Então foram vários dias de luta, de muita espera. O Cezinha, inclusive, chegou a ser contaminado por bactérias enquanto estava no hospital, precisou passar por tratamento em cima de tratamento, mas uma vez que conseguiu ficar estável, foi possível esse transporte graças à ajuda, né, financeira de muita gente que se comoveu com a história, entrou na campanha, na vaquinha, né, por meio das redes sociais. A família informou ainda que não foi possível conseguir todo o valor, mas eles conseguiram parcelar ali um montante que ainda ficou faltando, e aí assim foi possível, então, trazer o Cezinho. Então, repetindo, ele está em São Paulo, está internado, claro que o estado de saúde dele ainda é grave, mas pelo menos o transporte já foi possível ser feito, então a gente vai acompanhando ainda na torcida para que esse transplante seja feito o mais rápido possível, mas é uma excelente notícia nesse momento.
Maravilha, estamos aqui na torcida pelo Cezinha, certeza vai dar tudo certo. 11 horas e 39 minutos. Vou registrar um caso que está sendo divulgado agora pela Polícia Militar, pelo Detran, de uma mulher que foi presa após dirigir em zigue-zague, desacatar agentes, tentar dar uma carteirada e ainda ela bebeu cerveja durante a abordagem. Ela está lá, sentada no banco do motorista, né? Foi abordada, os agentes conversando com ela e ela não teve nenhum pudor em catar uma latinha de cerveja e beber ali na frente dos agentes de trânsito. Esse caso aconteceu na noite do último domingo, em Ceilândia, uma mulher de 49 anos. A Polícia Militar foi acionada e a mulher disse que trabalhava no escritório de advocacia, que iria inclusive prejudicar os policiais que estavam fazendo aquela abordagem com ela, né? Aquela tentativa de dar carteirada aqui. Bem, adiantou nada, obviamente. Ela foi levada para a 15ª Delegacia de Polícia. Após a audiência de custódia, foi liberada, mas teve que responder e vai responder por isso agora, por essa embriaguez ao volante. Ela também declarou que não entregaria a chave do veículo e nem sairia do carro. Momento aqui em que ela pega a latinha de cerveja e bebe a cerveja ali na frente dos policiais. O Detran informou que foi acionado por testemunhas. O Detran foi acionado por testemunhas que viram essa mulher dirigindo de forma perigosa. Né? Ao realizar a abordagem, a equipe constatou que ela apresentava visíveis sinais de embriaguez e nem precisava fazer teste, né? Assim, ela estava lá bebendo na frente dos agentes. Acionaram a PM porque ela estava se recusando a sair do veículo, inclusive, não queria nem deixar o veículo. Ela xingou os agentes e os policiais, tentou dar essa carteirada, então assim, foi um combo de coisa errada. No final das contas, ficou até barato aqui para essa mulher nessa ocorrência do último domingo lá em Ceilândia. Vou chamar agora a reportagem com o João Rosa. Depois de quase 3 anos de negociações, governo, trabalhadores e empregadores fecharam um acordo sobre o funcionamento do comércio em feriados. A partir de agora, lojas e supermercados só poderão abrir as portas nessas datas com autorização prevista em convenção coletiva. As novas regras passam a valer a partir desta quarta-feira.
O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou que o acordo que regulamenta o funcionamento do comércio em feriados passa a valer a partir desta quarta-feira. Pelo acordo, os estabelecimentos comerciais só poderão funcionar em feriados quando houver autorização prevista em convenção coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos de trabalhadores e de empregadores. A medida foi firmada entre representantes de trabalhadores e empregadores após quase 3 anos de negociações. Na prática, a decisão unilateral do empregador deixa de ser suficiente para autorizar o funcionamento do comércio em feriados nas atividades abrangidas pela nova regra. A regulamentação também mantém a obrigatoriedade de cumprimento das normas da CLT e da legislação municipal. A norma havia sido editada pelo governo em 2023, mas por falta de consenso entre trabalhadores e empregadores, teve a entrada em vigor adiada. Entre os segmentos que passam a depender de convenção coletiva estão supermercados, hipermercados, lojas em geral, atacadistas e distribuidores de produtos industrializados. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que a partir de agora, empresas e trabalhadores deverão buscar mecanismos de negociação para estabelecer essas novas regras.
A empresa vai perguntar para vocês, mas e o próximo feriado está resolvido? Vocês que vão responder. Não perguntar a mim, mas eu não tenho resposta para isso. Quem tem resposta são eles, tá certo? Eles é que têm que encontrar agora o mecanismo de contratação coletiva, que pode ser um contrato coletivo nacional, de abrangência nacional. as confederações nacionais em torno da mesa pode fazer um acordo de abrangência nacional por adesão para os estados, que pode fazer as adesões.
No entanto, haverá exceções. Padarias, farmácias, floriculturas, salões de beleza, postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, lavanderias, funerárias e feiras livres não vão precisar de convenção coletiva para manter o funcionamento durante os feriados. Reportagem João Rosa.
11h44.
Mercado de Trabalho.
Neste sábado, 25 de julho, é comemorado o Dia do Motorista, uma categoria profissional que cresce a cada ano, né? Sobretudo entre os que trabalham com aplicativos. Dados do IBGE mostram que quase 1 milhão e 400 mil pessoas atuam nessa área aqui no Brasil. E muitas são nossas ouvintes, viu, Bruno? Agora, muitas são as dúvidas a respeito dos direitos trabalhistas desses profissionais. Por isso, a gente conversa agora com a Jaqueline Amarílio, ela que é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB no Distrito Federal. Doutora Jaqueline, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno. E a todos os ouvintes aí da Rádio CBN Brasília. É um prazer estar aqui. Agradeço muito a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, especialmente nessa comemoração de sábado, né, do Dia do Motorista. E a ideia aqui é justamente esclarecer alguns direitos trabalhistas dessa categoria tão importante.
Maravilha! Agradeço a participação da doutora Jaqueline. Aliás, aproveitando para dar os parabéns antecipados para todos os motoristas que acompanham aqui a nossa programação, né? A gente é parceiro e também companheiro desses trabalhadores no dia de trabalho, e muitos dos motoristas por aplicativo. Aliás, um dos grandes desafios hoje de discussão no país é encontrar, né, melhores condições para esses profissionais. Agora há pouco, inclusive, a gente estava falando aqui sobre a necessidade de oferecer pontos de descanso, de banheiro para motoristas, né, uma reivindicação de motoristas, e ainda nessa parte a gente ainda está engateando bastante no que diz respeito aos motoristas por aplicativo. Mas é uma categoria que já tem diversas leis consolidadas, direitos consolidados, e que merecem ser revisados sempre, né? Que são direitos pensados numa época em que a gente estava falando mais de motoristas de ônibus de passageiro, motoristas de transporte de cargas, transporte escolar, mas que de alguma forma também agora a gente amplia esse debate para os motoristas por aplicativo. Doutora Jaqueline, de forma geral, quais são os principais direitos desses trabalhadores?
Bom, gente, é importante a gente primeiramente fazer uma diferença aqui, porque existem os motoristas profissionais, né, que têm carteira assinada, que são considerados empregados, e existe uma lei específica que regula essa profissão de motorista, né? Inclusive, essa lei alterou a CLT, onde prevê aí direitos principalmente de carga horária de trabalho mínima, intervalo. Quando a gente fala aqui de motoristas por aplicativo, a situação é um pouco diferente, infelizmente. Hoje, eles não são considerados empregados, né? Eles são considerados autônomos. Há uma discussão muito grande, inclusive hoje está no Supremo Tribunal Federal essa discussão de se motorista por aplicativo é empregado ou não é, se é autônomo ou não é. Então, eles não têm uma jornada fixa por lei, né? Não tem um direito garantido por lei para eles ainda. Existe um projeto de lei complementar que está tramitando no Congresso para que proponha uma lei específica para regular essa profissão motorista por aplicativo por uma lei, limitando jornada de trabalho, descanso, né, tudo isso. Mas, infelizmente, hoje nós não temos lei que garanta que esses motoristas de aplicativo sejam empregados e sejam acobertados, então, pela CLT.
Sim. Agora, para aqueles que estão dentro, né, do regime da CLT, aí já há um conjunto de regras bem delimitadas, né?
Isso, o motorista profissional que é empregado, né, deixar claro que não precisa necessariamente ter a carteira assinada, mas assim, às vezes o empregador, né, por uma fraude não assina, mas se ele tem todos os requisitos da relação de emprego, ele é um empregado motorista, tem jornada de trabalho fixada, existe uma legislação, né, e existe a própria CLT que limita algumas regras em relação à jornada. Ele tem que ter um intervalo de almoço de no mínimo uma hora, ele tem que ter um descanso entre as jornadas, deve ter 11 horas de descanso a cada 24 horas de trabalho, A cada 6 horas ao volante, né, de forma ininterrupta, o motorista tem direito a 30 minutos de descanso. E existe também um mínimo de descanso semanal, que é 35 horas por semana. Então, a lei ela é muito específica em relação à jornada desses profissionais, né? Por ser uma jornada exaustiva, muitos deles ficam muito tempo dirigindo. Então, a lei determina que haja essas pausas, que haja essa observância em relação ao descanso, principalmente entre as jornadas, né? Para que não fique um trabalho cansativo.
Doutora, em caso de acidente, né, durante o trabalho, acidente de trânsito, a gente sempre está observando, sempre está registrando aqui, mas nesses casos, quais são os direitos desse motorista que é CLT?
Então, o acidente de trabalho, ele acontece muito, né, com o motorista. E é importante frisar também que o acidente de percurso, ele também é considerado um acidente de trabalho. Então, ele está indo para o local onde ele pegar o ônibus ou o caminhão e sofrer um acidente, isso também é considerado um acidente de trabalho. Então, a primeira coisa que o motorista profissional deve fazer é, quando ele sofre um acidente, né, dentro do horário de trabalho ou no percurso, trajeto, casa, trabalho, trabalho, casa, deve exigir que a empresa emita uma CAT, que é um comunicado de acidente de trabalho. Por meio desse documento, o motorista ele vai ter direito ao benefício do INSS, né, caso ele fique afastado aí por conta do acidente. E ele pode, se ele receber o auxílio acidentário pelo INSS, após a alta, ele tem direito à estabilidade no emprego por 12 meses. Né? Então, assim, é muito importante ele exigir da empresa a emissão dessa CAT, que é um documento onde comprove que ele sofreu esse acidente, em que circunstâncias, em que horário, em qual local, né? Que ele tenha testemunhas ali também que comprovem aquele fato. Mas o documento, a CAT, por si só, em regra, ela é suficiente, né? Quando a empresa reconhece o acidente e emite, ela é suficiente para que ele tenha esses direitos. Lembrando que se a empresa não emitir, ele pode conseguir essa CAT por outros meios, pelo sindicato profissional de sua categoria, pelo próprio Ministério do Trabalho. Então, não é, às vezes, muitas vezes a empresa se exime da culpa, né, desse acidente, não emite a CAT, mas o empregado ele pode conseguir esse documento por outros meios também.
É importante ressaltar, né, que essas regras estão aí também não só para proteger os próprios motoristas, trabalhadores com carteira assinada, mas a própria segurança viária de forma em geral, né? A gente está falando de segurança dos passageiros e também a segurança no trânsito. Quantas vezes a gente já não registrou aqui acidentes que acontecem em rodovias pelo país, em outras áreas, em que quando vai se verificar ou investigar, aquela empresa não estava respeitando devidamente o horário de descanso dos motoristas, não estava disponibilizando a quantidade de motoristas para as horas trabalhadas. Então, são direitos que asseguram os trabalhadores, motoristas, mas também a população de forma em geral, né, doutora?
Exatamente, né? Um trabalho deve ser exaustivo para aquele profissional, onde a empresa realmente cumpra, né, os descansos, obviamente vai refletir aí na segurança dos passageiros e até de outros condutores, né? Porque muitas das vezes o acidente acaba influenciando na vida de outras pessoas que nem participaram, nem estão ali naquela condução, né? Então é importante que a empresa zele sim por esses requisitos legais, principalmente relacionados à jornada de trabalho, porque ela reflete, sim, na segurança, na vida, né, de outras pessoas, não só do profissional, e não é só em relação a ter que cumprir a lei, né, mas você está ali na segurança da vida de outras pessoas também. E por isso é tão importante que a gente tenha também, dos motoristas de aplicativo, uma regulamentação urgente, né? A gente está aí, quando a gente fala de relação de trabalho, de emprego, a gente sabe que o STF vai decidir aí se o motorista de aplicativo é ou não empregado. Por enquanto, ele não tem esses direitos garantidos, mas é importante que haja uma normatização, né? Por isso, esse projeto de lei é muito importante para que estabeleça um mínimo de horas trabalhadas, seguro, para que eles possam ter seguro de vida, seguro de contribuir por conta própria para a Previdência, para poder se aposentar. Então, são várias questões aí que a gente precisa regulamentar para que esses motoristas por aplicativo também tenham direitos garantidos, né?
Tá certo. A gente agradece a participação hoje da doutora Jaqueline Amarílio, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-DF. Doutora Jaqueline, muito obrigado pela contribuição. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
11 horas e 54 minutos. gente está em pleno prazo de realização das convenções partidárias, e esse prazo se estende até o próximo dia 5 de agosto. E aqui no Distrito Federal a gente teve a oficialização de mais uma candidatura. O Partido Novo oficializou as candidaturas de Kiko Caputo ao governo do Distrito Federal e o nome de Sebastião Coelho ao Senado, ambos pelo Partido Novo. A ata registra que o Novo ainda não definiu, né, alguns outros postos ali, ou alianças com outros partidos na disputa. A direção da legenda no Distrito Federal ficou autorizada a decidir posteriormente sobre uma eventual coligação. Então, temos mais essa definição, portanto, aqui no Distrito Federal, com o nome oficializado de Kiko Caputo para a disputa ao governo do Distrito Federal pelo Partido Novo. Também nessa semana a gente teve uma outra definição do DF. O partido Agir confirmou a candidatura de Elison Ferreira ao governo do Distrito Federal. A decisão foi tomada durante a convenção do partido realizada nessa segunda-feira. Então são dois nomes de dois partidos confirmados em convenção para a disputa do governo do Distrito Federal. Os demais partidos têm até o dia 5 de agosto para confirmar essas chapas, as candidaturas, e a gente vai registrando aqui a nossa programação. Horas e 56 minutos.
Bom, deixa eu registrar aqui rapidamente que o Ministério Público do DF recorreu da decisão da Justiça que negou um pedido para retirar do ar as publicidades da influenciadora Virgínia Fonseca para a casa de apostas Blaze. As informações são do portal G1. Na ação, o MP acusa Virgínia de incentivar apostas de forma enganosa durante a partida entre Argentina e Cabo Verde pela Copa do Mundo no início do mês. E afirma que ela participou de uma estratégia para atrair novos apostadores. Na ação enviada à Justiça, o Ministério Público fazia pedidos de urgência e outros pedidos mais amplos para o julgamento efetivo do caso. O órgão também pede uma indenização de ao menos 120 milhões de reais, com base em denúncias de consumidores e milhares de reclamações contra a plataforma. Ainda de acordo com o MP, o alvo principal dessas campanhas abusivas são pessoas em situação de hipervulnerabilidade econômica, atraídas pela promessa ilusória de renda extra e pela identificação afetiva com as figuras públicas contratadas. A Justiça entendeu que, por enquanto, não há risco de dano que justifique a retirada imediata das publicidades e decidiu ouvir as defesas antes de analisar o restante do processo. A defesa de Virgínia nega as acusações, afirma que vai apresentar esclarecimentos à Justiça e diz que não há provas de irregularidades. Já a Blaze informou que ainda não foi oficialmente notificada e disse que atua de acordo com a legislação brasileira.
E até o dia 30 de novembro, o IBGE fará a coleta da Pesquisa Nacional de Saúde 2026 no Distrito Federal, principal pesquisa domiciliar do Brasil sobre as condições de saúde da população. Ao todo, serão 3.300 domicílios visitados em 30 regiões administrativas. No questionário de levantamento, há perguntas sobre doenças crônicas, estado de saúde, hábitos de vida, acesso e utilização dos serviços de saúde, cobertura de plano de saúde, entre outros temas. Aferição de pressão, peso e altura também serão realizados. Pessoas a partir de 12 anos de idade podem responder à pesquisa, mas partes do questionário só devem ser respondidas por pessoas com 15 anos ou mais. Além disso, a edição de 2026 contará com a coleta de biomarcadores por meio de exames de sangue e urina, realizados por profissionais de saúde habilitados e posteriormente analisados por laboratório parceiro. Essa etapa será realizada com pessoas previamente selecionadas. De acordo com o IBGE, a colaboração dos moradores é essencial para garantir a qualidade das informações produzidas pela pesquisa e para que os resultados representem adequadamente as condições de saúde da população brasileira. Os agentes da pesquisa do IBGE estarão sempre uniformizados com colete azul de identificação, crachá e o dispositivo móvel de coleta. É possível confirmar a identidade do agente inserindo o número de matrícula no site, respondendo ao IBGE, ou pelo telefone 0800-721-8181. Então, portanto, se o agente do IBGE chegar na sua casa para fazer a pesquisa, se você tiver dúvida ou quiser confirmar se de fato se trata de um servidor do IBGE dessa pesquisa, pegue o número de matrícula dele e confira por esse telefone 0800-721-8181. E com essas informações, encerramos o CBN Brasília de hoje. Produção e co-apresentação de Mariana Machado, trabalhos técnicos de Eduardo Brito e Eric Bento.
Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Tchau, Mariana. Boa tarde, Brasília.
Tchau, Bruno. Tchau, Brasília. Até amanhã.
CBN Brasília. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. A Embraer e a fabricante sueca Saab assinaram um acordo que prevê a produção de mais 20 caças Gripen no complexo industrial da companhia brasileira em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. As aeronaves vão complementar a linha de produção da empresa europeia para atender a demanda global pelo modelo. O acordo estabelece as bases para ampliar a capacidade de fabricação do Gripen e reforça a parceria entre as duas companhias iniciada há 10 anos. O caça é usado pela Força Aérea Brasileira. O PT iniciou conversas com o PSB, do vice-presidente Geraldo Alckmin, para uma composição da chapa e a indicação do vice do pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Patrus Ananias. Um jantar entre as cúpulas das siglas terminou sem acordo. As conversas, no entanto, vão continuar nos próximos dias. Nos bastidores, o nome do ex-presidente da Fiesp, Josué Gomes, é apontado como favorito do presidente Lula para ser o vice de Patrus. E uma petição que pede a exclusão da Argentina da Copa do Mundo de 2030 reúne mais de 23 milhões de assinaturas. A faixa sobre as Malvinas que os jogadores argentinos estenderam depois do jogo contra a Inglaterra na edição desse ano do torneio, as suspeitas de favorecimento ao time de Lionel Messi na competição e as agressões contra atletas espanhóis depois da final estão entre os fatores que impulsionaram a lista. No horário de Brasília, 12:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2026, começando mais um CBN Brasil. Cássia Regina.
E Carlos Alberto, uma ótima tarde para você, Carlos Alberto, e para os nossos ouvintes também.
Muito obrigado a todos que nos acompanham em áudio e vídeo. E, bom, o noticiário de hoje é de um cardápio de hoje, o que temos para hoje, né? O tarifaço de 25% dos Estados Unidos sobre alguns produtos brasileiros de exportação entra em vigor hoje. E nós vamos, então, conversar com exportadores afetados por esse tarifaço americano. Outro tema que teremos muito interessante é o seguinte. A Assembleia Nacional da França, como se fosse o Congresso da França, aprovou uma legislação que proíbe o acesso de menores de 15 anos às redes sociais. É o primeiro país na Europa a fazer isso e segue-se a Austrália, por exemplo, a Austrália que foi o primeiro a tomar uma medida desse tipo, só que na Austrália estão os menores de 16 anos, não podem acessar as redes sociais. E, segundo o governo francês, trata-se de introduzir um novo conceito, que é o conceito de maioridade digital. No caso da França, a maioridade digital se alcança aos 15 anos, no caso da Austrália, aos 16 anos. Nós teremos informações sobre isso. Sobre a guerra, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, disse que a guerra já custou 38 bilhões de dólares aos Estados Unidos e pediu mais dinheiro do Congresso para, enfim, continuar a guerra. Aquela guerra que era de poucas semanas está se transformando como duradouro e, portanto, custando muito mais. Muito mais agora também que a guerra se expandiu para o Mar Vermelho, na medida em que o grupo terrorista Houthis, que é comandado, que é dirigido pelo Irã, ameaça a Arábia Saudita em outro estreito. A gente já falou muito do estreito de Hormuz, agora a ameaça é no estreito de Bab el-Mandeb, que é ali no Mar Vermelho e que afeta o comércio da Arábia Saudita, que é o maior exportador mundial de petróleo. Os aliados árabes dos Estados Unidos, segundo a gente vê aqui no noticiário internacional, estão em dúvida, estão divididos, os governos, as assessorias e tal, estão divididos entre duas posições. Uma é desistir da guerra e procurar um acordo de qualquer modo. E outra versão dos falcões, dos mais duros, é que aumentar a escalada da guerra, quer dizer, ir para mais duro, mais firmemente, atacar o Irã e suas instalações petrolíferas de um modo, ir para o pau, digamos assim, diz uma ala dos aliados árabes, e outra ala acha que era melhor tentar logo um acordo. Outra informação que temos do agronegócio é uma matéria do Financial Times, dizendo que o Brasil deve, este ano, ultrapassar os Estados Unidos como o maior exportador mundial de produtos agropecuários. Até o ano passado, o maior exportador mundial era os Estados Unidos. E segundo cálculos do Financial Times, o Brasil deve passar os Estados Unidos neste ano de 2026 e tornar-se, então, o maior exportador mundial de produtos agropecuários. No primeiro semestre deste ano, dados do governo brasileiro, o agro brasileiro exportou 87 bilhões de dólares e é um recorde no setor. O que mais, hein? Nós temos depois outros detalhes, a gente vai acompanhar aqui ao longo do CBN Brasil. E, por hora, vamos começar, então, com o tarifaço de 25%. O Pedro Fagundes conversou com os setores que foram atingidos pelo tarifaço. E Pedro Fagundes.
Sardenberg, muito boa tarde. Olha, a tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos, como bem adiantado, entrou em vigor nesta quarta-feira, já atinge 2.375 produtos brasileiros. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, a medida pode restringir até 11 bilhões de dólares em vendas ao exterior. São Paulo e Santa Catarina, os dois estados, concentram mais da metade, 52% deste valor. Os principais riscos estão em segmentos como madeira, calçados, máquinas agrícolas e peças industriais, muito porque concentram produtos desenvolvidos sob medida para compradores americanos e não podem ser enviados rapidamente a outros mercados. Segundo o superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, Paulo Pupo, metade das exportações brasileiras vai para os Estados Unidos.
De tudo que o Brasil exporta de produtos de madeira processada, em média 50% tem destino aos Estados Unidos. E alguns segmentos de produtos, como é o caso das nossas molduras de madeira, que tem no mercado americano quase que 100% da sua comercialização. E isso coloca em xeque a competitividade do setor como um todo. Muitos segmentos de produtos foram desenvolvidos para atender os clientes americanos. Então, esse volume muito grande que nós temos para os Estados Unidos, infelizmente, nós não conseguimos mudar a trajetória deles no mercado internacional.
No setor de calçados, os americanos compram um a cada cinco pares exportados pelo Brasil. O destaque vai para a cidade de Franca, no interior de São Paulo, onde 650 mil pares são exportados por ano, um equivalente a 40% de todas as exportações. Fabricantes tentam, no momento, ampliar as vendas para os mercados da Ásia, da União Europeia e também do Mercosul, além do Oriente Médio. Mas esses mercados pagam menos ou não conseguem absorver todo o volume, isso de acordo com as associações. Segundo também o professor do INSPER, Alexandre Chaia, no entanto, o impacto deve ser limitado sobre o PIB e também sobre o emprego no país.
Do ponto de vista macroeconômico, ele é praticamente nulo. Não acho que vai impactar em nada nem o PIB, nem a economia, nem emprego do ponto de vista estrutural. O que ele vai afetar são setores. Parece uma coisa meio fria quando a gente fala do ponto de vista econômico. Eu falo, aquele empresário que depende disso para manter seu negócio, ele vai sofrer? Vai. Mas do ponto de vista econômico, isso é contornável. Então, por isso que eu acho que o governo precisa entrar com o poder econômico dele para exatamente ajudar esses setores que estão sofrendo.
Os setores afetados, eles pedem crédito e novas negociações com Washington. A maioria rejeita, neste momento, o uso da lei de reciprocidade por temer aumento de custos e também novas retaliações. Bom lembrar, cargas embarcadas antes da entrada em vigor podem ficar isentas desde que cheguem aos Estados Unidos até o dia 29 de julho. Sardenberg.
Até o dia 29 de julho, quer dizer, daqui a
uma semana.
Daqui a uma semana. Exatamente. E muito obrigado a essa informação do Pedro Fagundes. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Os produtos, você pega um determinado setor, quer dizer, calçados de Franca, madeira do Paraná. Esses setores foram duramente atingidos, mas quando você põe no agregado do país, é pouca coisa, né? É pouca coisa. Aliás, dentre essas coisas, é pouca coisa, mas afeta muito determinados setores. E entre essas coisas que estão bastante afetadas é o etanol brasileiro. O etanol brasileiro que foi taxado com 25% pelos Estados Unidos, mas aqui pode até ter negociação, ter conversa, porque os Estados Unidos também produzem etanol de milho, e a tarifa de importação brasileira de etanol americano é 18%. Então, aí pode até dar conversa, né, numa negociação desse tipo, mas não está em andamento nenhuma negociação nesse tipo. Aliás, nós vamos a Brasília agora, muito obrigado, Pedro. A gente vai a Brasília agora acompanhar reuniões do governo para relacionadas a essa questão, reações ao tarifaço.
Boa tarde, Sardenberg, a você e a todos que nos acompanham. Olha, nesse momento em que o tarifaço dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros entra em vigor, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços intensificou as reuniões com os setores produtivos afetados. Agora há pouco, o ministro Márcio Elias Rosa, titular da pasta, recebeu os representantes dos setores de madeiras, rochas naturais e fumo. foram quase 2 horas de reunião e, nesse momento, o ministro já foi para o Palácio do Planalto, onde se reúne com o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, o ministro da Fazenda também, Dario Durigan, e representantes de um dos maiores conglomerados automotivos do mundo. Ontem a gente acompanhou também outras reuniões, que foi a primeira rodada de reuniões após o novo tarifaço, com os representantes de indústrias de calçados, máquinas, pneus e plástico, que apresentaram dados sobre riscos a empregos e também as margens de lucro. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou na ocasião que a prioridade é a busca por uma solução negociada e o apoio à exportação por meio da Apex, que é a Agência Brasileira de Apoio às Exportações e também Investimentos. Diante do impacto na economia, o governo aposta nesse diálogo, na diplomacia e também na diversificação de mercados para tentar reverter aí os efeitos negativos da medida, descartando, por enquanto, a aplicação da lei da reciprocidade. Já nesta quarta, Alckmin também se reuniu, logo no início da manhã, com o setor de transportes e logística, que alertou para o efeito cascata. O setor, que atua como elo entre a indústria e o consumo, disse que o impacto é imediato, com a possível queda na movimentação de cargas. O presidente da FENATAC, Paulo Lustosa, classificou a sobretaxa como uma questão política e defendeu a negociação, uma vez que, para ele, a lei da reciprocidade pode agravar o cenário.
Então, na medida que a carga reduz, o nosso setor sofre com essa redução. Essa é a preocupação principal, porque a gente precisa que o país tenha um crescimento continuado e sustentado.
Bom, ele também, o Paulo Lustosa, falou sobre a medida provisória do frete, que estabelece o pagamento de um piso mínimo para os caminhoneiros. Lustosa disse que o setor fez uma negociação com o Senado e o governo para vetar pontos polêmicos. Entre eles, considerado inegociável pelo líder do governo, Randolfo Rodrigues, está o perdão de multas para os caminhoneiros que participaram das manifestações de 2022. Voltando a falar sobre o tarifaço, né, a gente relembra que o governo avalia aí esses pedidos da indústria para flexibilizar regras de acesso a linhas de crédito emergenciais, como é o caso do Plano Brasil Soberano, que inclusive será sancionado hoje à tarde pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. E também aguarda a definição de uma possível sobretaxa adicional de 12,5%, que deve ser anunciada por Washington na próxima sexta-feira. Essa taxa, né, que o Brasil e outras economias do mundo, 60 economias do mundo ao total, devem ser sobretaxadas exatamente pela falha na fiscalização de produtos confeccionados a partir do trabalho forçado. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa foi a informação da Rani Veloso de Brasília. E agora?
Intervalo.
Intervalo, já voltamos.
CBN Brasil.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo se manifestou sobre as medidas da União Europeia que impactam a importação de carnes e mel do Brasil. A entidade alerta que mudanças unilaterais, após anos de negociação com o Mercosul, geram insegurança e comprometem a previsibilidade nas relações comerciais. A FAESP reforça que o país segue rigorosos padrões sanitários reconhecidos internacionalmente e que o setor produtivo atua com responsabilidade e transparência. Defende ainda a resposta firme do governo federal e atuação coordenada do Mercosul, com posicionamento conjunto e estratégico de seus membros para enfrentar barreiras consideradas discriminatórias e assegurar respeito, equilíbrio e competitividade ao agro brasileiro no cenário global.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Onde
onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento